Começando agora o programa Navegar é Preciso.
Navegar é preciso viver.
Das ondas da internet para as ondas do rádio. Um programa para a Malta portuguesa. Luzanete leva aos lusos dos quatro cantos do planeta as notícias da comunidade. Futebol, entrevista, música, cultura, utilidade pública e humor. Enfim, um programa para redescobrirmos nossas origens.
Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver.
Muito bom dia, amigos ouvintes e internautas. Estamos começando neste dia 1 de abril de 2018 a edição de número 921 do Navegar é Preciso pela Rádio Trianon 740M de São Paulo e também pela Rádio Universal 810 AM de Santos. Não deixe de acessar também o nosso site, hein? O www.luzanete.com.br. Lá você encontra o link para ouvir o nosso programa ao vivo. E nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, Grupo Luzanete, tudo junto, Grupo Luzanete. Em São Paulo são 10 horas e 1 minuto, em Lisboa 14 horas e 1 minuto. No programa de hoje teremos as notícias da semana em Portugal, bem como mais um capítulo da história dos castelos portugueses, além de fazermos uma visita até o Conselho de Amares. E é claro, tudo sobre o futebol português e sobre a nossa lusa do Canindé.
Navegar! Navegar! Preciso!
No rancho português, levado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Vindo então a bairrada, tem doces conventuais, tem muita sardinha na proa
e o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar! Navegar! Preciso!
Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanete.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail. Programa Navegar é Preciso, @zipmail.com.br. Repetindo, Programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento, @zipmail.com.br.
Luzanete! Luzanete!
Navegar é Preciso! É Preciso!
Navegar! Navegar! Preciso! Notícias! Luzanete!
Luzanete!
É isso aí, de volta com Navegar é Preciso, Notícias Luzanete. Mais uma vez, o nosso muito bom dia a todos os ouvintes que estão ligados aqui no 740M da Trianon e também no 810M da Universal de Santos no Navegar é Preciso. Bom dia também para o Gerson, que está na mesa de som, levando esse som maravilhoso para vocês. E enquanto aguardamos a chegada de Nelson de Paula, vamos ouvir a primeira música do programa. Claro, sempre oferecendo para vocês que estão ligadinhos no Navegar é Preciso e também aos aniversariantes da semana, especialmente amanhã, dia 2 de abril, fazendo aniversário a Patrícia, que é a esposa do Emílio. Um beijão para ela. E na quarta-feira, dia 4 de abril, o seu Dimas Rolão, que é o pai do nosso amigo Camões. Ele que está completando, o pai do Camões, seu Dimas Rolão, 100 anos no dia 4 de abril, lá em Monção, em Portugal. Um abração para ele. Vamos ouvir então Amália Rodrigues, Covilhã Cidade Neve.
Sangue novo. De manhã, quando vais trotear. E os ermínios que tu encantas vestem lâmpara de namorar. E o pastor nos montes vagueia, dorme à noite em lençol de neve. Ou serão dessas longa teia para o teu bem que de longe te escreve. E os ermínios que tu encantas, esta lâmpada de namorar. Que o pastor nos montes vagueia, dorme à noite em lençol de neve. Ou serão dessas longa teia, para o teu bem que de longe te escreve.
De volta com notícias, Luzanete. Agora sim, o bom dia de Nelson de Paula.
Muito bom dia, Lourenço. Bom dia, Gerson. E um beijo no coração dos nossos queridos ouvintes, sempre nos acompanhando cada vez em número maior. Vamos lá de notícias, Luzanete. Lourenço, em São Paulo, 10 horas e 7 minutos.
Em Lisboa, 14 horas e 7 minutos.
Portuguesas lideram o ranking de ciências, tecnologia e matemáticas.
Num estudo da OCDE publicado este mês, Portugal aparece no topo da lista com a maior percentagem de mulheres formadas nas áreas de ciências, matemáticas e tecnologias do grupo, 57%, muito à frente da média da OCDE, 39%, e mesmo da vizinha Espanha, 35%.
As conclusões do trabalho revelam que a desigualdade de gênero continua a ser uma realidade na maioria dos países, em todas as áreas socioeconômicas, com mais mulheres a seguir estudos superiores, mas tendo muito menos oportunidades de carreira do que os homens e com as diferenças salariais entre gêneros para o mesmo tipo de trabalho a persistir.
O cenário que se desenha mostra ainda que essas diferenças tendem a agravar-se conforme a faixa etária aumenta, para o que contam fatores como a maternidade, atrasar e distanciar ainda mais as mulheres de melhores oportunidades e salários.
E ainda que Portugal tenha um caminho longo a percorrer para a igualdade de gênero, a verdade é que consegue destacar-se num ponto. É visto como um exemplo no que respeita a criação de oportunidades para as mulheres em áreas como a tecnologia, onde a diferença salarial, ainda que exista, se apresenta cerca de 7% abaixo da verificada na média dos países analisados.
Navegar é preciso!
Estado empresta 5,8 bilhões para Banif, Banco Espírito Santo e Novo Banco.
Os bancos portugueses contribuíram com mais de 1 bilhão de euros para o Fundo de Resolução em 5 anos, mas o dinheiro colocado pelas instituições financeiras está longe de ser suficiente para assegurar as responsabilidades assumidas com os colapsos do BES, do Banif e com a venda do Novo Banco. e tem sido o Estado a entrar com a maior parte do dinheiro necessário para a entidade que paga os custos com resoluções.
O Tesouro já assumiu compromissos de 5,8 bilhões entre empréstimos, garantias e linhas de crédito. A autoridade de resolução, sob a alçada do Banco de Portugal, vai ser chamada novamente a entrar com dinheiro do novo banco. O banco, liderado por António Ramalho, teve prejuízos recordes de 1,4 bilhões devido à subida de quase 50% para mais de 2 bilhões das provisões em paridades. E ativou a cláusula que força o fundo de resolução a entrar com dinheiro no banco. Solicitou 792 milhões.
O fundo, liderado por Luiz Máximo dos Santos, vice-governador do Banco de Portugal, tem alguns recursos para tapar aquele valor, mas não são suficientes. Vai solicitar um financiamento de até 450 milhões ao Estado. Esse montante sairá de uma linha de crédito de 1 bilhão de euros que o Tesouro lhe concedeu quando o novo banco foi vendido. Foi a forma encontrada para garantir que existe liquidez disponível para injetar no banco.
Na solução para o Banif, o fundo avançou também com uma garantia para a sociedade, que ficou com os ativos do banco que não foram absorvidos pelo Santander ao Eitante. E o Estado ficou como garantidor do compromisso assumido pela autoridade de resolução. As garantias eram de 746 milhões, mas baixaram para 556 milhões devido ao pagamento antecipado de algumas obrigações.
Navegar é preciso!
Em São Paulo, 10 horas e 11 minutos.
E no Porto, 14 horas e 11 minutos.
Operação Páscoa registra 82 acidentes em 12 horas.
Segundo uma nota enviada às redações, a Polícia Rodoviária de Portugal, a PSP, está desenvolvendo em todo o território nacional, Portugal Continental, Açores e Madeira, a Operação Páscoa 2018 Sinistralidade Rodoviária. No âmbito desse reforço de fiscalização rodoviária, registrou no período entre as 12 horas e as 24 horas de sexta-feira uma média de 7 acidentes por hora, dos quais resultaram 17 feridos ligeiros e um ferido grave.
A PSP iniciou na segunda-feira passada, no dia 26 de março, a Operação Páscoa em Segurança, que decorre até este domingo, no sentido de diminuir o número de acidentes nas estradas. Nesta semana, foi intensificado o patrulhamento junto às áreas de maior concentração de população, nomeadamente zonas comerciais, turísticas e redes de transportes públicos.
A polícia reforçou ainda a sua presença em locais de maior fluxo rodoviário e pedonal, seja nos acessos aos centros urbanos ou em zonas de diversão noturna. Os agentes estão também a desenvolver ações de sensibilização para a adoção de comportamentos e medidas de segurança que contribuam para prevenir a criminalidade.
A PSP avisou que estará particularmente atenta a infrações graves e muito graves que potenciem situações de risco para a segurança geral, tais como excesso de velocidade, condução sob influência de álcool ou droga, uso indevido de celular e falta de cinto de segurança.
Navegar é preciso!
Um ensaio tão ruim que terá servido para eliminar vários nomes.
Portugal teve na última segunda-feira a sua pior derrota desde que Fernando Santos é selecionador. 0-3 contra a Holanda em Genebra, na Suíça, num jogo de preparação para o Mundial, em que o campeão europeu esteve completamente ausente.
Foi um jogo tão fraco da equipe portuguesa que se deu para alguma coisa terá sido para Fernando Santos começar a cortar alguns nomes da lista para o Mundial desde já. Até porque foi o último jogo antes da convocatória final para o Mundial da Rússia. Cancelo, expulso aos 61 minutos, é um caso. Manuel Fernandes pareceu fora do jogo. E Mário Rui também não deve ter vida longa em tempo curto.
André Gomes está numa enorme crise. E Rolando também não foi propriamente o líder necessário na defesa. Fernando Santos, no fim, ainda disse que tinha tirado coisas de análise dos jogadores, ou seja, o jogo tem consequências. Portugal esteve abaixo dos mínimos para um campeão europeu e estava a perder por 3 a 0 já no intervalo.
Havia 9 jogadores diferentes na equipe nacional em relação ao jogo com o Egito 3 dias antes. Ficaram Rolando e Cristiano Ronaldo, Mário Rui estreou. Mas a Holanda, em 5-3-2, também tinha 7 jogadores diferentes em relação à equipe que tinha perdido com a Inglaterra na estreia de Ronald Koeman como selecionador dos laranjas.
Navegar é preciso!
Na pujante São Paulo, 10 horas e 15 minutos.
E em Amares, que será o conselho abordado daqui a pouquinho no turismo, 14 horas e 15 minutos.
Lourenço, festas e eventos da comunidade portuguesa de São Paulo, a famosa hora do Oba.
É, na próxima terça-feira, dia 3 de abril, às 17h30, no Centro Cultural Português de Santos, acontecerá a apresentação da obra literária da escritora portuguesa Ana Filomena Amaral, que está lançando seu livro O Diretor. O endereço é Avenida Ana Costa, 290, informações pelo telefone DDD 13-3234-6503.
E no próximo sábado, dia 7, a partir das 19 horas, o Rancho Folclórico Pedro Homem de Melo realizará mais um evento, a Quinta do Pedrão. O evento acontecerá no Clube da Vila Maria, que fica na Avenida Professora Maria José Baroni, 483, no bairro da Vila Maria. Comidas típicas, alheiras, linguiças, caldo verde, bolinhas de bacalhau, bacalhau com natas ao murro, prego no pão, doces portugueses e muita música para dançar, com a apresentação do Rancho Folclórico Pedro Homem de Melo. A entrada é franca e tem estacionamento bem ao lado.
Também no próximo sábado, dia 7 de abril, às 19 horas, a Associação dos Polveiros de São Paulo organiza uma noite comemorativa de 27 anos de fundação. A banda Alma Luzida, composta por músicos do Roberto Leal, se apresenta ao vivo no local. O endereço é Rua Doutor Afonso Vergueiro, 1104, da Vila Maria. Maiores informações e reservas pelo telefone 2503-2835.
E não se esqueça, se você quiser divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa neste espaço, é só enviar uma mensagem para o e-mail programanavegarepreciso@zipmail.com.br. Não deixe de divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa aqui no Navegar é Preciso.
Navegar! Navegar! É preciso!
Chega o final, notícias no Zanetti, mas vamos navegar até próximo das 11 da manhã com muita informação. No turismo iremos falar do Conselho de Amares. Hoje, na história dos castelos portugueses, mais um capítulo do Castelo de Bragança. Vamos falar também um pouquinho do futebol português e as notícias da nossa Lusa do Canindé. Mas agora é com você, Gerson.
Navegar! Navegar! É preciso!
No Rancho Português, tem fado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Veio então a bairrada, bem doces conventuais. Tem muita sardinha na proa.
E o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso, é preciso.
Navegar!
Navegar!
É preciso! Redescobrindo a comunidade!
Isso aí, de volta com o Navegar é Preciso, como acontece todos os domingos. Estamos aqui novamente, eu, Lourenço Correia, e meu copiloto Nelson de Paula, para levar vocês a mais uma breve viagem a um dos principais e mais pitorescos pontos turísticos de Portugal. Nelson, qual é o destino da viagem de hoje?
Hoje vamos visitar Amares.
O Conselho de Amares pertence ao distrito de Braga, ocupando uma área de 82 quilômetros quadrados, distribuída por 24 freguesias. O nome primitivo de Amares era Marecos ou Marrecos, sendo Dom Gualdim Paes, famoso guerreiro de Dom Afonso Henriques, a primeira pessoa a utilizar o nome, pois, segundo alguns autores, nasceu nessa localidade, possuindo aí uma quinta conhecida pela Quinta de Marecos.
O povoamento do território a que corresponde ao atual Conselho de Amares é bastante remoto, tendo sido encontrados na sua área vários testemunhos da sua antiguidade. Exemplo disso são os marcos miliários que pertenciam ao percurso da estrada romana da Gueira, que ligava Braga a Astorga e os castros de Lago e de Amares.
Segundo as inquirições de 1220, Dom Afonso II doou uma terça reguenga da vila de Amares a Martim Gonçalves, ficando o resto da vila às suas ordens. Porém, já nas inquirições de 1258, o couto de Amares estava na posse da Ordem do Hospital, sendo provavelmente uma doação de Martim Gonçalves. Nelson, já chegamos lá no distrito de Braga. Como é que fizemos para adentrar Amares, hein?
É muito fácil. Os principais acessos ao Conselho de Amares são pelas estradas nacionais 308, 205 e 101. Lourenço, Patrimônio, Cultura e Lazer.
Integrado numa região de admirável beleza paisagística, o Conselho de Amares é um dos mais procurados pelos amantes da natureza, que lá podem desfrutar das suas belas praias fluviais. Um outro grande atrativo do Conselho são as Termas de Caldelas, cuja fama advém das águas medicinais. A nível de patrimônio histórico, destaque para o Pelourinho e para a Ponte de Rodas. Nelson, o que é que podemos trazer de recordações do artesanato de Amares, hein?
Muitas lembranças na memória, mas destacamos também os trabalhos em ferro forjado e os bordados em linho. Festas e eventos, Lourenço.
Bom, os destaques ficam por conta da Festa de Nossa Senhora da Paz em julho, também em julho a Festa da Senhora da Saúde e em agosto a Festa da Senhora das Neves. Nelson, 10h21. Como dizia o nosso saudoso amigo Abilerlander, já estou com água na boca. Sugestão gastronômica de Amares.
Anote aí, destacamos as papas de sarrabulho, os rojões à minhota, o cozido à portuguesa, o bacalhau à abadia e a vitela assada.
E os docinhos, né?
Ah, aí tem o pudim de laranja, os formigos e as rabanadas.
Já comeste rabanada,
nossa,
né?
Nossa senhora, uma delícia,
uma,
né?
Uma delícia, é verdade. E Nelson, quem quiser maiores informações de Amares, consulta que site, hein?
É só ir lá no site da Câmara Municipal de Amares. O endereço eletrônico é www.cm-amares.pt.
Então, não se esqueça, estando em Portugal, visite Amares. E vamos de mais música nessa manhã maravilhosa aqui em São Paulo. Mais uma vez dedicando a todos os ouvintes que estão ligados aqui no Navegar é Preciso e também aos aniversariantes da semana, especialmente amanhã, dia 2, a Patrícia, esposa do Emídio. Na quarta-feira, dia 4, o seu Dimas Rolão, pai do Camões, completando 100 anos. E também para o Cristiano Fukuyama, que ficou em segundo lugar no Cinefute, categoria curta-metragem com o filme Eu, Jogadora, que tem a participação de 3 atletas da Lusa e que será exibida pela primeira vez no exterior no dia 7 de abril no Offside Fest de Barcelona. Vamos ouvir com Pedro Abrunhosa e Ivete Sangalo Fazer o que ainda não foi feito.
Olhos me ignoram quando por dentro eu sei que choram.
Sabes de mim? Eu sou aquele que se esconde. Saber de ti sem saber onde. Vamos fazer o que ainda não foi feito.
Chova no verão. Queres dizer sim, mas dizes não. Vamos fazer o que ainda não foi feito.
Oh, oh, oh. E eu sou mais do que te vento. Tu és um mundo com mundos por dentro. E temos tanto pra contar. Somos um peixe que demora, porque amanhã
é sempre tarde demais. Eu sei que dói, sei como foi, andaste tão só por essa rua. E as portas que se fecham e tu na tua. Esse teu corpo é o teu porto, é o teu jeito. Vamos fazer o que ainda não foi feito.
Sabes quem sou, de onde vou? A vida é curta, não há linha. As portas que se fecham e eu na minha. A tua sombra é o lugar onde eu me deito.
Vamos fazer o que ainda não foi feito. E eu sou mais do que te vento. Tu és o mundo com mundos por dentro. E temos tanto pra contar. A vida toda, somos um beijo que demora, porque amanhã vai sempre para mais.
Tens uma estrada, tem uma mão cheia de nada, somos um todo imperfeito, tu és inteiro e eu desfeito. Vamos fazer que ainda não foi feito.
Oh! E eu sou mais do que te invento. Tu és um mundo como o dos por dentro. E temos tanto pra contar. Nessa noite fomos tão longe a vida toda. Somos um beijo que demora, porque amanhã é sempre tarde demais.
Nessa noite fomos tão longe a vida toda.
Porque amanhã é sempre tarde demais. Porque amanhã é sempre tarde demais. Porque amanhã é sempre tarde demais.
Pedro!
E
Portugal, sou louca por essa terra, por vocês. Um beijo enorme.
Navegar, navegar, preciso.
No rancho português, levado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Tem leitão a bairrada, tem doces conventuais, tem muita sardinha na proa.
E o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso.
Navegar, navegar, preciso. Redescobrindo a comunidade.
É isso aí, minha gente, estamos retornando com Navegar é Preciso. Agora é hora da história de Portugal, Lourenço. Falamos de lugares bonitos.
Os castelos, né?
É, e de qual castelo estamos falando?
Hoje, Lourenço? É o nono capítulo do Castelo de Bragança.
Pois é, penúltimo capítulo do Castelo de Bragança. A caixa das escadas em caracol que dão para a cripta avança inferiormente no espaço ao nível da cripta, onde tem portal de verga reta sobre chanfro. À esquerda, num plano superior, portal de arco apontado com a duela decorada por dois querubins, liga a sala que tem o pavimento à boca da cisterna quadrangular disposta a nordeste da torre, interiormente em rocha viva. A cisterna era alimentada pelas águas fluviais por meio de condutas, sendo visível uma ao longo do ângulo sudoeste da caixa das escadas e a circundá-la no topo.
As salas do segundo piso não têm iluminação direta do exterior, e as do terceiro comunicam entre si por vãos de verga reta assentes nos pés direitos. O balcão das escadas ao nível deste piso assenta sobre arcos rebocados e pintados de branco. O piso é circundado por balcão avançado com guarda de cantaria, assente em mísulas de perfis lobulados. As salas são cobertas por abóbodas de berço em betão, seccionadas por arcos diafragmas. A sala disposta a leste, no topo das escadas, apresenta amplo portal apontado biselado, e a sala maior disposta a oeste tem escada de acesso ao terraço, pavimentada às lajes de cantaria.
A cerca da vila apresenta planta circular e irregular, orgânica, adaptada à morfologia do terreno, composta por muralhas aprumadas com cerca de 2 metros de largura, reforçadas por 15 torres ou cubelos de diferentes formas e normalmente mais altas que as muralhas, de parâmetros aprumados, rematados em parapeito ameado, com ameias prismáticas de remate piramidal de corpo largo.
Algumas dessas ameias são rasgadas por seteiras retangulares, mas predominantemente estas surgem sob ameias ou sub as abertas, que são simples. Interiormente, a muralha é circundada por adarve largo, protegido na face interna de grande parte do seu perímetro por parapeito baixo, acedido por escadas estruturadas na espessura da muralha.
Possui duas portas em arco de volta perfeita, entre cubelos prismáticos, interligadas pela via estruturante da urbe, sendo a porta principal flanqueada por 2 cubelos prismáticos e reforçadas por barbacã, ambos representados nos desenhos de Duarte de Armas. A cerca integra ainda, a sudoeste, uma couraça para proteger uma fonte de abastecimento de água, o Poço do Rei, e que, quase a oeste, uma alta torre com faces exteriores de seção semicircular ao centro.
No interior da cerca desenvolve-se o aglomerado de fundação medieval estruturado pela rua Fernão o Bravo, com orientação leste-oeste, estabelecendo a comunicação entre as duas portas da muralha, a Porta do Sol a leste e a Porta da Vila ou de Santo Antônio a oeste, a qual dá acesso ao antigo arrabalde e ao rio. Aqui, o visitante pode apreciar as edificações do Domus Municipalis, exemplar único no país da arquitetura civil românica, e que se acredita tenha tido, primitivamente, as funções de cisterna da Igreja de Santa Maria ou de Nossa Senhora do Sardão e o Pelourinho Medieval.
Olha só, então, todos os detalhes arquitetônicos do lindíssimo Castelo de Bragança, que você deve visitar quando estiver na terrinha das quinas, e com certeza você não vai se arrepender. Além de muitos lugares lindos, Portugal tem o Castelo de Bragança. E a semana que vem tem mais história de Portugal, agora com você, Gerson.
Navegar! Preciso!
Visite o nosso site na internet, o endereço é
www.luzanete.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail.
Programa Navegar é Preciso, @zipmail.com.br.
Repetindo,
Programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento, @zipmail.com.br.
Luzanete. Navegar, preciso.
No rancho português, levado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Veio então a bairrada, bem doces conventuais. Tem muita sardinha na proa
e o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso.
Navegar é preciso. Nos descontos.
Olha só o lindo hino português. anunciando o futebol na terrinha.
Terrinha que tem Camões lá a visitar o pai dele, o seu Rolão.
Monção, né?
É, lá é Monção, seu Dimas Rolão, completando 100 anos aí no dia 4. Então Camões está lá prestigiando o pai também, lá em Monção, né? E o Emílio também comemorando o aniversário da Patrícia, né? Nesse exato momento estão cantando parabéns lá, então...
Com a Patrícia.
Então...
Eu lembro aqui também que hoje faria aniversário minha querida mãe, que Deus a tenha, e hoje também seria o aniversário dela, né?
Agora quem não está muito feliz é o Fernando Santos, né, Nelson?
Olha, Lourenço, Portugal 0, Holanda 3.
Olha, ele fez várias experiências.
Ele fez a pior experiência da carreira dele como técnico de Portugal. Como nós dissemos aqui no Notícias do Zanetti, foi a pior derrota da história do Fernando Santos dirigindo a seleção portuguesa. Logo, o último jogo às vésperas da Copa. Então, diriam os mais, né, mais crédulos, bom, é melhor perder agora do que na Copa. É verdade, é melhor perder agora do que na Copa.
Você quer ver a escalação que ele mandou? Ah, o Anthony Lopes no gol, João Cancelo, Rolando, Zé Fonte e Mário Rui na defesa. Adrien Silva, André Gomes, Bruno Fernandes e Manuel Fernandes no meio campo. Quaresma e Cristiano Ronaldo, única exceção ao time reserva, né?
Olha, o Lourenço, eu vou te falar uma coisa. Tirando o Cristiano, o Quaresma e o Zé Fonte...
Apesar que o Quaresma, ele não está sendo titular, né?
Não, não é. Mas, assim, são os mais conhecidos, né? Tem o Adrien Silva, o André Gomes e tal, são conhecidos. Mas, infelizmente, esse conjunto mostrou-se fraquíssimo. E o pior de tudo, Lourenço, que eu acho disso tudo aí, foi, assim, o menosprezo de Portugal, né, da seleção portuguesa, para com a respeitabilíssima Holanda. Apesar de não ter se classificado para a Copa do Mundo, você tem que respeitar a camisa da Holanda, porque é um futebol de primeira qualidade, né, sempre esteve bem, e olha que não jogou Robin e outros tais. Mas a Holanda, que houvera jogado com a Inglaterra, se eu não me engano, alguns jogos antes, e tinha perdido por 1-0 só.
Mas eles também fizeram várias mudanças no time, né?
Exatamente. Então, quer dizer, não é dizer que a Holanda jogou com o time principal. A Holanda também jogou com alguns reservas. A Holanda está, logicamente, se preparando para 2022, que está muito distante. Mas já está de olho, já trocaram o técnico, agora é o Koeman, aquele zagueiro central fortíssimo, né? Parece o Schwarzenegger, né? E está fazendo seus testes para preparar a Holanda para o próximo campeonato europeu e para a próxima Copa do Mundo. Já Portugal está alguns meses de estreia da Copa. E parece que esse foi o último jogo antes da
convocatória, né?
Convocatória final. Então, esse jogo serviu justamente para ver com quem o Fernando Santos não deverá contar na Copa. Porque Portugal realmente mostra que tem um time bom, um time de primeira, o time titular bom, mas o time reserva é muito fraco.
Na verdade, e alguns jogadores... tem algumas peças que não tem substituição, não tem reposição, né?
E tem alguns bons jogadores, como é o caso do André Gomes, que está muito mal. Esse Mário Rui não foi bem, o Adrien Silva também não foi bem. Então, o time foi mal. Olha, o Lourenço, eu vi um trecho desse jogo aí. O Portugal virou o jogo apanhando de 3-0.
Mas no segundo tempo ele botou alguns jogadores lá, né?
Deu uma melhoradinha.
João Mário, André Silva, Gelson Martins, né?
Exato, melhorou um pouco, principalmente a entrada do Gelson Martins. Mas expôs o Cristiano Ronaldo.
Só que
ele
também foi expulso, né? O Cancelo foi expulso, né?
Foi expulso com a entrada...
Acho que foi lá nos 15 minutos do segundo tempo, né?
Por aí. E aí enfraqueceu, mas Portugal é engraçado que Portugal não foi... Não sentiu muito a saída do João Cancelo. Mas muito mal, que sirva de lição aí para o Fernando Santos, que não se pode menosprezar.
E Portugal estava com um ano de sem perder, né? A última derrota tinha sido no, nas eliminatórias, no dia 28 de março de 2017.
Então desde a conquista da Europa, Portugal perdeu para a Suíça, como você falou, já quase um ano, há mais de um ano, né? E agora perdeu de novo, perdeu uma invencibilidade.
Eu acho assim, né? Tem que... É o tal negócio, perder, tem que perder agora. Sem dúvida. Pra não chegar na Copa e fazer um fiasco, né?
É, mas é sempre
de alerta, o técnico já viu com quem pode contar, quem não pode realmente, né? Na hora da pressão, não, pode ser que não dê pra contar com alguns jogadores aqui, né?
É, se menosprezou a Holanda com toda a sua história, é preciso tomar cuidado pra não menosprezar o Irã, né? Que é uma equipe considerada fraca, e o Marrocos também, né? Que estão na
Sem
chave de Portugal.
Sem dizer que é a Espanha, né?
Sem dizer que é a Espanha. Enfiou 6 na Argentina, para nossa alegria. 6-1. Pena que não foi 7, mas 6-1.
Ah, mas não jogou, o Messi não jogou, né?
Ah, tá certo. Eu continuo achando que o time da Argentina é uma porcaria. É o Messi mais 10.
Classificou aí, não, classificou na Sul-Americana.
Na bacia
na eliminatória Sul-Americana aí na última jornada, pô.
É, eu acho que a distância da Espanha pra Argentina é justamente essa, 6-1, certo?
Mas é...
É isso mesmo. Então a Argentina que se cuide, que se pegar uma Espanha, uma Alemanha, um Brasil na Copa, vai levar uma chacoalhada. É um time muito fraco e a Espanha mostrando-se um belíssimo time. E é o primeiro jogo de Portugal, né, Lourenço?
É.
O primeiro jogo de Portugal é com a Espanha. Eu acho que é um jogo decisivo, porque se Portugal ganha, ele tem boas chances de ser o primeiro da chave.
Importante sair em primeiro lugar.
E eu acredito que não adianta nem empatar, porque a Espanha vai pegar esses times aí, Marrocos, Irã, vai enfiar uma sacola, que eu acho que Portugal não teria condições de igualar. Então é muito importante o jogo com a Espanha, tem que jogar fechadinho para tentar ganhar o jogo, e aí Portugal só tem que fazer sua lição de casa, que é vencer Marrocos e Irã, e ficar em primeiro lugar. Porque se não ficar em primeiro lugar, Portugal provavelmente vai jogar contra o Uruguai. Então logo nas oitavas de final, Portugal já vai ter um jogo dificílimo, porque não é bolinho pegar o Uruguai do Cavani e do Suárez.
O pessoal tá achando que o grupo do Uruguai com a Rússia lá é os dois, aí cuidado com o Egito, viu?
Ah, mas...
Cuidado com o Egito, mas a Rússia então que abre o olho, viu?
Com certeza, eu acho até que o Egito tem mais chances de passar do que a Rússia. O Egito que deu esse calor para Portugal, hein?
Então,
foi 2-1, tem lá o artilheiro, lá o Salah.
Então, olha, tem que tomar cuidado, não é
vai
bobo,
ser uma
não.
Salada, que, olha, a Rússia que se cuide, viu?
Bom, mas Nelson, Taça de Portugal, as semifinais, né? Partidas de volta, como é que ficou aí?
Pois não? É, a Federação Portuguesa de Futebol definiu o dia 18 de abril como a data para os dois jogos de volta da Taça de Portugal. Às 18h30 jogam Caldas e Aves em Caldas da Rainha. Partida de ida nas Aves terminou com a vitória do time da Chaça por 1-0. Então, Caldas da Rainha, olha aí, em Caldas da Rainha, na semifinal da Taça da Liga, hein? Na Taça de Portugal. É muito legal essas taças aí. E às 20h30 em Lisboa jogam Sporting e Porto. Esse sim, um jogão. Partida de ida no Porto terminou com vitória do Porto, time da casa, por 1-0. Então, está tudo aberto, né, Lourenço? Tudo pode acontecer e vamos ver quem é que vai para a final aí com um dos dois grandes, os dois pequenos aí, Caldas e Aves, né?
A finalíssima é dia 20 de maio lá no Vale do Jamor, como tradicionalmente acontece.
É, né? Um belíssimo estádio, o Estádio do Jamor. Só de visitar lá já vale a pena, viu?
Nelson, o que você tem aí do Benfica?
Bom, do Benfica, o André Horta, meio-campista da seleção sub-21, que o Benfica comprou por 400 mil euros junto ao Vitória de Setúbal em 2016 e atualmente atuava por empréstimo no Braga, foi negociado pelos encarnados com o Los Angeles da MLS por 5,6 milhões de euros. Olha, uma bela grana, hein? Devendo rumar aos Estados Unidos ao final da temporada, para assinar um contrato de 4 anos, onde receberá anualmente 810 mil euros, olha aí, cerca de 67.500 euros mensais, né? Então é muita grana pro menino aí, o André Horta. Engraçado, o Benfica tá se desfazendo, um menino novo aí, né?
Já o dinheiro faz...
Setúbal, Braga, né? Acho que ele não agradou muito, né? Então tá indo lá pro futebol norte-americano, que é um futebol assim, que a gente sabe, meia boca, né? Onde vão os jogadores mais velhos. E tá indo o menino aí, o...
Pô, lá André, tá o Ibrahimovic, tava jogando lá, hein?
É um menino, né? É um menino...
Ontem ele fez um golaço lá, né? De fora da área lá, acertou um canhão lá.
É, ele continua fazendo seus belos gols, né? Certo, ele é um artilheiro de belíssimos gols, realmente, o Ibrahimovic, o sueco, que está ameaçando, está aí conversando aí com a federação, ele gostaria de voltar à seleção, mas devido ao desempenho da Suécia nas eliminatórias, eu não sei se o pessoal vai dar abertura para ele ocupar um dos lugares lá, né? Mas vamos ver o que vai acontecer.
Bom, Superliga Portuguesa, Nelson, a 28ª jornada, começou na sexta-feira e teve que resultar, na verdade começou na quinta, né, Nelson?
É, na quinta-feira, depois do interregno aí das datas FIFA, volta da Superliga, a Superliga que começou na quinta com o Aves, que é um dos finalistas aí, da semifinalista aí da Taça de Portugal, apanhou escandalosamente do Vitória de Setúbal por 4-1, Lourenço, olha aí, o Aves tá bem aí na Taça de Portugal, mas levou um chocolate do Setúbal, que não tá lá essas coisas no campeonato, né? Na sexta-feira, mais 3 jogos, tivemos o Marítimo, também o Marítimo do Martins Araújo, feliz aí, ó, 4-1 para cima do Feirense, mesmo resultado de Setúbal contra o Aves. Tivemos ainda lá em Vila do Conde o Rio Ave 2, Estoril 0, Estoril que caminha aí para a segunda divisão, né? E lá no Porto tivemos Boa Vista 1, Tondela 1. O Tondela está meio ali no meio da tabela, né, Lourenço? Tá aí.
Depois a gente vai passar a classificação aqui.
É. E, bom, no sábado mais 3 jogos... onde o Portimonense fez 4-3 no Moreirense. Olha que jogo, olha, 7 gols no jogo Portimonense-Moreirense, ambos brigando lá embaixo, mas olha, belíssimo jogo, com muitos gols lá em Portimão. E o Passos de Ferreira meteu 2-0 no Chaves. E o grande jogo do sábado, né, foi o Benfica, que recebeu Guimarães, e fez a lição de casa, né? Fez 2-0 no Guimarães, um belo jogo também. O Benfica retornando aí desse pequeno descanso com uma boa vitória, demonstrando ao Porto que tem que botar as barbinhas de molho, porque senão vai perder o título, né? Bom, tivemos ainda às 20h30, olha aí, ó, já começou o Sporting, ó. Braga 1, Sporting 0. Gol do Raul Silva aos 42 minutos da etapa final e que afasta os Leões da disputa do título. Eu acho que agora quase que definitivamente, né? Porque mais uma derrota do Sporting, que já havia perdido do Estoril.
E o Braga encostou no Sporting, agora está 1 ponto do Sporting só.
Então o Sporting, além de estar perdendo a vaga aí, a possibilidade de título, que no começo da temporada parecia possível, está começando a ver ameaçada a sua condição de disputar a taça da Europa, né, Lourenço? A Liga dos Campeões. Porque se o Braga passa o Sporting, já viu, né? Vai ter que se contentar lá com a Liga Europa e pronto. Bom, e... esse gol do Raul Silva aos 42 minutos da etapa final, ou seja, próximo do fim do jogo, né? E agora com 64 pontos, o Braga está apenas 1 ponto do Sporting, que por sua vez com 65 pontos está atrás do Porto com 70, e o Porto ainda tem um jogo a fazer.
É o de amanhã, né?
É o de amanhã. Então,
contra o Belenenses,
e o Benfica tem 71, E hoje o Benfica é o líder do campeonato.
É, o Benfica está com 71, o Porto com 70, o Sporting 65, o Braga 64, o Rio Ave com 43. Olha a distância já, do quarto. 43.
Nossa Senhora.
Aí Marítimo 42, Boa Vista 37, Chaves 36, né? E aí vai, né?
É. E a jornada termina amanhã, Lourenço, segunda-feira, com o jogo Belenenses e Porto. Lá em Belém, no belíssimo estado de Belém.
Só lembrando que aqui os últimos, né, com 25 pontos, em 15º está o Aves, em 16º Moreirense também com 25, em 17º Feirense com 23 e em último está o Estoril com 22, né?
É, então Estoril e o Feirense brigando aí nas últimas posições, né?
Lá na segunda liga, Nelson... A classificação nacional está com 56, Santa Clara com 55, Arouca com 54, Penafiel com 53, Acadêmica com 51 e o Acadêmico de Viseu com 50. Está todo
Meu
mundo brigando.
Meu Deus do céu. Quer dizer, o primeiro tem 54.
Tem 56.
É o nacional.
E o sexto colocado tem 50, que é o Acadêmico de Viseu. Seis pontos.
Mas estão todos alinhados em número de jogos?
31 jogos. Todos com 31 jogos.
Bom, então a Acadêmica deve ter feito água esta semana aqui, né? Porque já foi parar em quarto lugar.
A briga tá boa lá, ainda faltando algumas rodadas, né?
É, e os dois times, um da Madeira e outro dos Açores, lá encabeçando a ponta, né? Que é o
Nacional e o Santa Clara.
Olha aí, o Santa Clara que já há algum tempo está disputando a segunda liga. E a Acadêmica aí tentando briosamente voltar à primeira liga, né? Bom,
semana que vem tem mais futebol português.
É isso aí.
Navegar é preciso nos descontos.
E vamos de Lusa do Canindé.
Com quem a Lusa joga, Nelson?
Muitas atividades na portuguesa,
Nossa
Lourenço.
Nossa Senhora, meu Deus.
Bom, agora vem a Copa do Mundo, né? Todos os times.
Só em agosto, Nelson. Acho que a portuguesa nunca ficou tanto tempo sem fazer nada.
Olha.
Time profissional sem fazer absolutamente nada. Vi dizer que o São Caetano aí já tinha pedido para a federação antecipar a Copa Paulista aí, que vai começar em agosto, mas a federação não quis saber disso não. O São Caetano também está com problema para manter o time, né? Porque não tem nada para fazer e ficar mantendo o time sem atividade, sem jogos, sem arrecadação.
É, mas
sem
a
nada,
Copa deve terminar no final de julho, né?
Então, mas o.
Mas poderia.
Ah, então, é o que o São Caetano tinha proposto, mas parece que a federação não quer saber disso não. Tem que
mas
lá.
A federação deveria pensar um pouquinho nos seus afiliados. A exemplo do São Caetano, a Portuguesa e tantos outros clubes
não
terão o que fazer. E fica difícil para um clube que já está numa segunda divisão e tal, bancar salário e custos, né, das equipes, salário de treinador, médico, fisioterapeuta, treinamento. Fica muito difícil para os times de primeira aí, da primeira divisão aí, que vão ficar também um bom tempo parado aí por causa da Copa do Mundo, já é difícil. Aí você imagina para clubes como a Portuguesa que está aí. E olha, o Lourenço ainda tem que se dar por feliz, que a Portuguesa, como fez uma boa campanha na Copa Paulista do ano passado, ela tem a vaga garantida. Porque se dependesse da colocação dela na Série A2,
não
classificaria.
Acho que não daria, mas...
É? Então a coisa seria bem pior. O próximo campeonato da Portuguesa seria em fevereiro do ano que vem.
É que tem time que às vezes nem quer participar disso daí, não sei, desmonta. Tem time no interior que desmonta o time mesmo, fica sem fazer nada, acha melhor do que ficar montando o time para isso daí. Então pode ser até que sobrasse
alguma
coisa.
Tem time que prefere
mas...
ficar fazendo eventos nos seus lugares, sabe, Lourenço, do que ficar participando de campeonatos de futebol, que é o que está aparecendo, está acontecendo com a Portuguesa, né?
E o que aconteceu essa semana lá? Tá tendo um buchicho nos bastidores da Portuguesa, mandado judicial. O que é para tirar o gestor?
É, porque é o seguinte, né, Lourenço? Ele tinha o Alexandre Barros, presidente da Portuguesa, e tinha conseguido 3 meses de direito de gestão, gestor do clube, né? E pediu mais 2.
Já venci em janeiro, aí o juiz deu mais um pouco, né?
Então, agora vence outro em dia 8 de abril. Então, não satisfeito, a conversa é que ele iria pedir mais dois. Quer dizer, onde é que nós vamos parar?
Mas os órgãos do clube já não estão instituídos? O COF, o Conselho, o
eles estão funcionando.
Estão todos já, né? Ativos.
Eles estão funcionando por direito, mas...
Então pronto, porque mas um dos problemas...
Não estão oficializados.
Mas
né?
Disse que um dos problemas é que não tinha mesa da Assembleia,
não
mesa
tinha registro
do Conselho,
das atas.
Mesa do COF, não tinha
agora
nada.
Tem.
Agora tem tudo.
Não,
né?
Mas é, o problema agora é o registro das atas. O que parece é que tem alguma coisa por trás disso tudo aí, porque sempre pedindo adiamento, e mais uma liminar, e mais dois meses,
ou seja,
e não sei o quê.
Dessa forma ele não precisa consultar o conselho, não precisa consultar os órgãos do clube, é isso?
É, exatamente.
Basicamente é isso.
É.
A grosso modo.
Só que o COF está cobrando os balancetes que não são apresentados, a última da reunião do COF é que o contador não apareceu. Suspende a reunião do COF. Por quê? Ah, o contador não apareceu. Ele perdeu o caminho.
Fica difícil, né?
Pô, peraí. Vamos levar mais a sério o negócio? Vamos levar mais a sério o negócio? Ou então, é o que o Antônio Silvestre, o Lambão e o Manga pediram...
Com esse mandato de...
Uma
mandato
liminar.
De segurança, hein?
É. Bom, por falar em Manga, a gente anuncia aqui com tristeza que faleceu neste dia a mãe do Manga, hoje pela manhã, não sabemos ainda o local de velório e de sepultamento. As nossas condolências, os nossos respeitos à família do Manga e que Deus a tenha. A gente sabendo de alguma coisa, a gente anuncia aqui, mas já estamos em cima da hora, né, Lourenço?
Bom, estamos chegando no final já do Navegar é Preciso, né? Aniversários da semana, amanhã, dia 2, a Patrícia, esposa do Emílio, fazendo aniversário, um beijo pra ela. Na quarta-feira, dia 4, o Dimas Rolão, que é o pai do Camões, completando 100 anos, lá em Monção,
eita,
Portugal, Nelson.
É, centenário. Vamos deixando aqui um abraço a todos os ouvintes que nos prestigiam, aos jornais que colaboram com as notícias e aos nossos amigos patrocinadores que, juntamente com a equipe do Navegar, eu, Lourenço e Emílio, financiam por idealismo a emissão desse programa. Lembrando sempre que as colocações aqui feitas pelos integrantes do programa são independentes, espontâneas e democráticas, representando a opinião pessoal de cada um. Com os trabalhos técnicos do Gerson, fiquem agora com o programa Heróis do Mar, com a apresentação de Martins Araújo e Adriana Cambaúva. Prestigiem também hoje das 19h às 20h30, Os Imigrantes com o Zé Carlos, de segunda a sexta das 16h30 às 17h, Via Paulista com a Adriana Cambaúva. Toda quarta-feira, das 22h30 à meia-noite, Portugal Dentro de Nós, com Martins Araújo. E de terça a sexta, das 20h às 21h30, Paixão Lusa, com Antônio Quintal. Um grande abraço a todos e tchau!
Tchau!
Feliz Páscoa!
Luzanete. Luzanete. Zanetti, 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 Zanetti.